Olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo à nossa call de resultados para falar sobre os resultados do nosso segundo trimestre de 2023. Todos os nossos palestrantes estão na nossa call e no final nós falaremos sobre como participar da parte de perguntas e respostas. Se vocês precisarem de assistência durante do call, vocês vão pressionar asterisco e zero. Essa call está sendo gravada e ela estará disponível no endereço vale.com na seção dos investidores. Essa teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na seção de investidores do site da empresa. Nós temos um delay, um atraso de 2 segundos entre o slide e o áudio transmitido. Antes de prosseguir, gostaria de mencionar que declarações prospectivas podem ser fornecidas nessa apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação. Alertamos que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre os fatores que podem levar a resultados diferentes daqueles previstos pela Vale, por favor, consulte os relatórios que a Vale apresente à comissão chamada US Securities and Exchange Commission, à Comissão também de Valores Mobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em declarações prospectivas e fatores de risco no relatório anual da Vale, no formulário 20F. Hoje estão conosco o senhor Eduardo de Sales Bartolomeu, presidente, senhor Gustavo Pimenta, CEO Vale Metais Básicos, senhora Deshnee Naidoo, vice-presidente executiva de Metais para Transição Energética, e senhor Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de Operações. O senhor Eduardo Bartolomeu iniciará a apresentação sobre o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2023 e, ao final, estará disponível para responder às perguntas. Agora eu passo a palavra para o senhor Eduardo Bartolomeu. Pode prosseguir, senhor Eduardo Bartolomeu.
Muito obrigado, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Começarei com o marco muito significativo que entregamos e anunciamos ontem à noite. Assinamos uma parceria estratégica com investidores diversificados e de classe mundial para o negócio de metais para transição energética. Essa parceria atribuiu um valuation muito atrativo para o nosso negócio de ETM, Metais de Transição Energética, que mostra que nossos parceiros reconhecem o potencial de geração de valor dos nossos ativos e como eles estão posicionados de forma única. Esse é um ponto de partida encorajador para que nós acreditemos de fato termos uma plataforma poderosa para crescimento. E vou fazer uma apresentação sobre isso. E agora vou falar dos resultados operacionais. Entregamos um desempenho sólido para o trimestre. Em soluções de minério de ferro, estamos aumentando a produção trimestral, ano após ano, enquanto o nosso custo all-in diminui anualmente e trimestralmente. Estamos comissionando a barragem de Torto, que vai aumentar a disponibilidade de pellet feed para as operações de Brucutu e melhorar a qualidade média do nosso portfólio. Em metais para transição energética, Salobo 3 está com um ramp-up antes do previsto, com uma sólida contribuição para o crescimento de nossa produção de cobre até aqui. No níquel também estamos de acordo com o guidance. Passando para a gestão de barragens, atingimos o primeiro prazo para a implementação do padrão global da indústria para a gestão de rejeitos, o GISTM, com uma perspectiva positiva. Todas as nossas estruturas prioritárias estão em conformidade com o padrão, com planos de ação em andamento para garantir que as melhores práticas estão sendo aplicadas. Isso é parte do nosso compromisso de ser uma empresa mais segura para nossos colaboradores, comunidade e sociedade. Além disso, a nossa disciplina na alocação de capital permanece imaculada. Nós anunciamos a distribuição de 1,7 bilhão de dólares de remuneração ao acionista com pagamento em setembro. Desde 2021, o valor total distribuído em dividendos e juros sobre capital traduziu-se em rendimento de 27% para nossos acionistas. Isso mostra a sólida trajetória da Vale na criação e compartilhamento de valor. Além disso, nosso terceiro programa de recompra de ações está 69% concluído. Desde o lançamento do primeiro programa de recompra em 2021, a Vale recomprou 16% da base acionária, representando uma concentração nos lucros futuros dos acionistas de quase 20%. Estamos cumprindo o que prometemos, entregando os nossos compromissos. Vamos ver mais alguns detalhes sobre o desempenho. Próximo slide, por favor. Atingimos o final do primeiro semestre de 2023 com fortes resultados e uma perspectiva positiva, bem posicionados para entregar o guidance de produção para 2023. Em minério de ferro, a confiabilidade de ativos e as iniciativas começaram a dar frutos no trimestre, impulsionando o desempenho sólido em todos os três sistemas. Batemos um novo recorde de produção para o segundo trimestre no S11D. Itabira e Vargem Grande tiveram também um ótimo desempenho e o nosso mix melhorou substancialmente. Como mencionei, a barragem de Torto está finalmente em comissionamento, o que deve permitir maior produção de pelotas, melhorando o nosso mix e nosso prêmio médio de preço. Em metais para transição energética, a produção de cobre aumentou 41% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao ramp-up bem-sucedido de Salobo 3 e ao melhor desempenho em Sossego, beneficiado pela manutenção estendida do Moinho SAG no ano passado. As vendas de cobre foram excepcionais no período, com crescimento de 43% ano a ano. A produção de níquel acabado cresceu 8% em relação ao ano anterior, devido ao sólido desempenho contínuo das minas de Sudbury e ao aumento da produção proveniente da Indonésia. Com manutenções programadas no trimestre, as operações de Voices Bay e Long Harbor tiveram uma produção menor. O forno de Onça Puma está anualmente operando a uma taxa menor, em preparação para a reconstrução do forno no final do ano. Apesar disso, nossa perspectiva para a produção de níquel em 2023 permanece sólida. Próximo slide, por favor. Estamos fazendo o ramp-up de Salobo 3 antes do previsto, com fortes taxas de produção. Tivemos um incremento de mais de 10 mil toneladas nesse trimestre em relação ao primeiro trimestre, com uma taxa de produção total de 16 quilotoneladas na primeira metade de 2023, indicando 9% de produção total de cobre no mesmo período. Uma vez no pico da capacidade, esperado para o quarto trimestre de 2024, Salobo 3 vai adicionar entre 30 e 40 quilotoneladas por ano de cobre à produção total do complexo de Salobo. Em 2020, nos comprometemos com a implementação do GISTM, o padrão global da indústria para a gestão de rejeitos, dentro do prazo do setor. Tenho o prazer de informar que implementamos o padrão para todas as nossas estruturas priorizadas dentro do primeiro prazo, com planos de ação em andamento para garantir a conformidade total. Este é um importante marco na evolução da nossa gestão de barragens, visando a segurança dos nossos colaboradores, das comunidades vizinhas e da sociedade. Além disso, estamos no caminho certo para atingir a conformidade total de todas as nossas estruturas de rejeitos que não estejam fechadas até 2025. Estamos consistentemente reduzindo os riscos associados às nossas barragens e implementando as melhores práticas internacionais na gestão de barragens, enquanto desenvolvemos soluções alternativas para reduzir a utilização dessas barragens. Continuaremos cumprindo nossos compromissos de ESG para que a Vale se torne líder em mineração sustentável e referência em segurança. Vamos falar do negócio de metais para a transição energética. Como vocês sabem, estamos trabalhando durante os últimos 18 meses em várias iniciativas para posicionar o nosso negócio de ETM para ter sucesso. Completamos o redesenho da nossa organização, isolando o negócio em um único veículo com uma estrutura mais enxuta e governança dedicada. Atraímos experts da indústria para o conselho, talentos como Jerome Guillen e Mark Cutifani, que não precisam de apresentação. Além disso, definimos planos de incentivo à gestão sob medida para fomentar o desenvolvimento do negócio. Tudo isso para estabelecer uma organização mais adequada ao propósito, que nos permitirá destravar valor dos negócios de ETM nos próximos anos. Tenho muito orgulho de anunciar a formação da parceria com investidores estratégicos de classe mundial, a qual tenho confiança e que irá criar valor substancial de longo prazo para todos os acionistas. Estou honrado em estabelecer uma parceria com Manara Minerals Investment Company, um novo empreendimento entre Madden e o Public Investment Fund, que traz experiência e nos ajuda a acessar geografias estratégicas para a Vale, incluindo o negócio de minério de ferro com os nossos mega hubs. Estou também honrado em fazer parceria com End Number One, uma referência em investimentos com foco em sustentabilidade, com credenciais de ESG sólidas. O futuro à frente é muito promissor. A necessidade de uma economia de baixo carbono é um desafio geracional e, ao mesmo tempo, é uma enorme oportunidade, pois isso simplesmente não será alcançado sem um aumento significativo na oferta de minerais críticos. Nós vemos o ETM posicionado de forma única para desempenhar um papel relevante no processo. Não apenas porque temos uma grande reserva mineral, dotação mineral, mas também porque estamos construindo a principal plataforma de minerais ESG no nosso espaço, com a busca de criação de valor de longo prazo a todos os stakeholders. Todos nós compartilhamos a mesma visão de crescimento de longo prazo e criação de valor. E os termos de nossa parceria são uma validação disso. Eu disse que nós fecharíamos o acordo somente no valor correto e com os parceiros corretos. E é exatamente o que nós atingimos hoje. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar mais sobre a transação e os nossos resultados financeiros. E eu voltarei na sessão de perguntas e respostas no final. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo, e bom dia a todos. Conforme Eduardo explicou, essa parceria é outro marco importante na construção de uma plataforma líder de commodities voltada para o futuro, com recursos e dotações minerais significativas, incluindo reservas de mais de 30 milhões de toneladas de cobre e 9 milhões de toneladas de níquel. Vemos potencial para que a MTE invista 25 a 30 bilhões em projetos altamente agregadores na próxima década, aumentando sua produção de cobre de aproximadamente 350 mil toneladas por ano para 900 mil toneladas por ano, e a sua produção de níquel de cerca de 175 mil toneladas por ano para 300 mil toneladas por ano. Com essa perspectiva animadora, passo agora aos detalhes de transação no próximo slide. Dado o forte interesse em fazer parceria com a MTE e o alto calibre dos parceiros em potencial, nós, juntamente com o nosso conselho, decidimos acomodar uma parcela maior de investidores e aumentamos a capitalização acionária para 13%, considerando um valor de empresa de US$26 bilhões. O valor patrimonial precapitalizado implícito para a Vale foi de US$25,1 bilhões. Espera-se que os recursos líquidos totais atinjam US$3,4 bilhões, dos quais US$1 bilhão ficará com a VBM e o restante será devolvido à empresa controladora para uso futuro, de acordo com nossa estrutura de alocação de capital. Agora passando para o desempenho financeiro no segundo trimestre, vamos começar com o nosso EBITDA. Como você pode ver, entregamos um EBITDA de US$4,1 bilhões, 1,4 bilhão abaixo do mesmo período de 2022. Essa redução é explicada pelo menor preço realizado de finos de minério de ferro de US$15 por tonelada e pelo menor preço realizado de níquel de US$3 mil por tonelada, seguindo a queda nos preços de referência desde o segundo trimestre de 2022. O impacto dos custos e despesas do EBITDA foi relativamente pequeno, de 96 milhões de dólares, principalmente devido a efeitos transitórios no negócio de níquel relacionados à manutenção de maiores compras de níquel feed de terceiros. Em minério de ferro e cobre, apesar da pressão inflacionária ano a ano, os custos e despesas melhoraram o EBITDA em 218 milhões de dólares. Entrarei em mais detalhes sobre os custos mais adiante em minha apresentação. Os volumes de vendas e subprodutos ajudaram a aumentar nosso EBITDA em 154 milhões de dólares como resultado de iniciativas para melhorar a confiabilidade dos ativos e esperamos continuar a ver esses resultados positivos no segundo semestre de 2023. Agora vamos aos custos de minério de ferro. Nosso custo de caixa C1, excluindo compras de terceiros, caiu ligeiramente para 23,5 dólares por tonelada em relação ao trimestre anterior, mesmo considerando um efeito negativo de 70 centavos de dólar por tonelada decorrente da valorização da moeda brasileira. Dada a significativa valorização do real brasileiro e considerando agora uma taxa de câmbio média de 4,95 para o ano, em comparação com nossa premissa anterior de R$ 5,20 para o dólar, ajustamos nossa orientação de C1 para um ano para 21,5 para 22,5 dólares por tonelada. Isso significa um C1 esperado abaixo de 22 dólares por tonelada no segundo semestre deste ano, impulsionado por uma maior produção do sistema norte no mix e pela implementação contínua de nosso programa de produtividade com ganhos na confiabilidade dos ativos e iniciativas de aquisição. Com relação aos custos all-in, nosso EBITDA atingiu 53 dólares por tonelada, praticamente estável em relação ao ano anterior, 5,2 dólares mais baixo em relação ao trimestre anterior. Isso pode ser atribuído a uma melhora no mix do portfólio de produtos com mais minério do sistema norte e menos vendas de produtos com alto teor de sílica, além de volumes mais altos. Também ajustamos nossa orientação de custo total de minério de ferro para 52 a 54 dólares por tonelada para o ano. Essa mudança é essencialmente resultado de fatores externos, como os prêmios all-in mais baixos devido às condições de mercado e o ajuste em C1 devido ao câmbio. Só para dar uma ideia de sensibilidade, uma valorização de 10 centavos do real brasileiro se converte em um aumento de 30 centavos de dólar por tonelada nos custos de caixa C1, ex-compras de terceiros, e um aumento de 50 centavos por tonelada nos custos all-in em 2023. No cobre, continuamos a observar ganhos com o aumento da produção em Salobo e Sossego, o que apoia a diluição dos custos fixos em nossas operações. Os preços mais altos do ouro e o efeito não recorrente dos créditos fiscais contribuíram para reduzir nossos custos totais no trimestre. Como resultado, nosso custo total foi de pouco mais de 3 mil dólares por tonelada, aproximadamente 1.800 dólares por tonelada, a menos do que no primeiro trimestre, o que está de acordo com nossas expectativas com a continuação do ramp-up de Salobo 3. Em nossas operações de níquel, nosso CPV, excluindo compras de terceiros, aumentou cerca de 5 mil em relação ao ano anterior, devido à menor disponibilidade do nosso próprio feed, que já esperávamos com a transição em andamento na mina de Voisey's Bay e o período de manutenção planejado relativamente mais longo em Long Harbor. Além disso, em relação à transição de Voisey's Bay e à manutenção de Long Harbor, neste trimestre reconhecemos uma redução não recorrente no valor recuperável dos estoques que foram produzidos a custos mais altos. Como resultado, nossos custos all-in aumentaram em relação ao ano anterior, mas permaneceram essencialmente estáveis em relação ao trimestre anterior, em pouco mais de 17 mil dólares por tonelada. A orientação de custo total para o níquel em 2023 foi ajustada para 15.500 dólares a 16 mil dólares por tonelada, refletindo principalmente preços e volumes de subprodutos mais baixos do que o esperado. O que esperamos é que continue ao longo do segundo semestre de 2023. Para o segundo semestre, esperamos que os custos diminuam, pois a produção aumenta e o efeito sobre as despesas deixam de ocorrer. Passando para a geração de caixa, como podem ver, o fluxo de caixa livre do segundo trimestre foi impactado negativamente pelo capital de giro, uma vez que tivemos 7 milhões de toneladas de volumes de vendas acumulados mais altos em minério de ferro, além de maiores compromissos relacionados a Brumadinho. Além disso, No segundo trimestre, a Vale levantou 1,5 bilhão com a emissão de títulos, cujos recursos foram usados para recomprar 500 milhões da dívida de custo mais alto e para recomprar 1,4 bilhão de ações como parte do nosso programa. Analisando especificamente nossa estratégia de alocação de capital, ontem nosso Conselho de Administração aprovou uma distribuição de 1,7 bilhão de dólares em juros sobre o capital próprio a ser paga em setembro com base nos resultados financeiros do primeiro semestre do ano. Desde 2021, geramos 27% de rendimentos de dividendos. Além disso, continuamos a ver a recompra de nossas ações como uma das melhores maneiras de criar valor de longo prazo para nossos acionistas. Desde o início do nosso programa de recompra de ações, a Vale recomprou 16% da base de ações, representando uma concentração nos ganhos futuros dos acionistas de quase 20%. Portanto, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de reforçar as principais mensagens da teleconferência de hoje. Continuamos a fazer progressos substanciais em nosso desempenho operacional e estamos extremamente confiantes no cumprimento de nossas metas de produção para o ano. Em nosso negócio de metais para a transição energética, estamos entusiasmados com o anúncio de hoje e acreditamos que as ações que tomamos nos últimos 18 meses posicionarão o negócio para ser um vencedor na transição energética global. Ao mesmo tempo, temos tomado medidas imediatas e consistentes para melhorar a segurança das barragens, aderindo agora à AGSTM para todas as estruturas críticas. E, por fim, continuamos altamente comprometidos com o processo disciplinado de alocação de capital, conforme evidenciado pelo anúncio de dividendos de hoje e pela execução contínua de nosso programa de recompra com autocriação de valor. Agora gostaria de abrir a chamada para perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite asterisco mais um. No momento, se você preferir retirar a sua pergunta da lista, pressione asterisco 2. Pedimos para que as perguntas sejam feitas em inglês e, se possível, limitadas em 2 por vez. A nossa primeira pergunta vem Daniel Sesson, do Itaú BBA.
Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Minha primeira pergunta é em relação ao custo. Se vocês puderem nos dar mais detalhes sobre a diferença de custo entre os sistemas do Norte e do Sul, isso poderia nos ajudar a entender melhor a evolução do custo no futuro, à medida que há um aumento de participação do sistema do Norte no mix total de vendas. E, por outro lado, se você puder nos lembrar da sua exposição de 1% no primeiro trimestre, se isso está denominado em reais, isso seria ótimo. E a segunda pergunta, parabéns à equipe de metais básicos. Se vocês puderem nos dar um pouco mais de informação sobre as suas expectativas em relação à contribuição potencial dos fundos de investimentos, né, da Maiden e do Public Investment Fund, e qual será a sua contribuição para os metais básicos, isso seria ótimo. Queremos entender um pouco mais em relação a essa valoração de capital que vocês podem alcançar, o que seus parceiros podem trazer à mesa e como isso pode nos ajudar com essa alocação de valor nessas operações. Muito obrigado.
Tá, eu vou falar primeiro sobre o custo e depois, então, complementamos.
Bom, há uma em relação ao sistema norte, isso realmente tem um aporte ao nosso mix total. Nós vemos melhoria no segundo trimestre e vemos isso acontecendo na segunda metade do ano. Em relação à sua pergunta, acho que a melhor forma de ver isso é avaliar a sensibilidade que eu mencionei nos meus comentários. Cada 10% de apreciação é do real, né? 30% de crescimento do C1. Essa é a melhor forma de analisar a exposição total que nós temos e 50 centavos em relação ao all-in. Eu passo a terceira pergunta para o Eduardo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Então, quando nós discutimos a alocação de valor, o destravamento para base metals, nós sempre dizemos que é uma junção de fatores. Não é somente a participação. A participação viria, como eu disse, no valor certo com o parceiro certo. Alguém que pudesse realmente ver a oportunidade a longo prazo e a capacidade que nós temos de executar essa oportunidade. Como o Gustavo disse, tivemos várias partes interessadas, e Madden, e também o Engine No. 1 e Public Investment Fund, eles realmente combinaram esses elementos que nós acreditamos que vão destravar o nosso valor. Primeiramente, eles são investidores a longo prazo, não estão aqui somente, né, para curto prazo, estão aqui a longo prazo. Eles trazem a experiência do setor. Madden tem parcerias com várias empresas de mineração, então isso vai nos ajudar também. E em relação ao Public Investment Fund, eu já mencionei também um investidor de longo prazo, e o Engine No. 1 traz credenciais de ESG. Então, eles são chave para o nosso negócio de transição energética. Então, acreditamos que realmente a validação e a força que nós teremos na nossa governança vai nos ajudar nesse setor. E também está o benefício colateral para nós, que nós temos interesses no Oriente Médio também. Então, há vários elementos que realmente acrescentaram para trazer os parceiros certos, pessoas que compartilham os nossos valores, a nossa visão. Eles têm credenciais de ESG, então achamos que isso realmente vai ajudar a fortalecer a nossa governança, porque, como nós já repetimos, tudo depende da execução e crescimento. Temos também com o Mark Cutifani, que está liderando o conselho, temos Jerome também, que realmente a ideia é ter uma organização adequada, ter esses parceiros que possamos trabalhar de forma conjunta. Isso vai ajudar a converger os nossos interesses. Isso vai ajudar também a destravar um valor enorme para que possamos executar de forma mais rápida e alcançarmos os nossos objetivos. Muito obrigado pela pergunta, Daniel. Estamos muito empolgados. Nós estamos começando uma nova fase na Vale, que vai realmente destravar valor tremendo, enorme para todos os nossos acionistas e para o negócio de metais básicos.
Nossa próxima pergunta vem do Leonardo Correia, Banco BTG Pactual.
Bom dia a todos, obrigado. Então, a minha primeira pergunta em relação a metais básicos, Gustavo, você mencionou na apresentação que 3,4 bilhões é o total, né, de injeção na transação. Você mencionou que 1 bilhão vai ficar no PVM e 2,4 vai voltar à Vale. Então, há algumas dúvidas em relação a como isso vai funcionar no nível de transição energética. Só queremos confirmar essa informação. E 2,4 bilhão de dólares que está voltando para a Vale, onde que nós vamos ver isso, a alocação desse capital? Então, a pergunta-chave é se isso vai voltar aos acionistas de alguma forma como dividendos, ou vamos continuar com as recompras agressivas. Então, a pergunta é o que a Vale vai fazer com esses 2,4 bilhões que vão voltar para a empresa. Como isso vai ser usado? E a segunda pergunta, em relação a caixa, é uma pergunta para o Gustavo. Na sua abordagem, só analisando o que a Vale está fazendo. Então, basicamente, vocês têm os dividendos, estão alocando dividendos mínimos com base na fórmula, e vocês estão alocando o adicional para recompra bastante agressiva, que está bom, que é o que a Vale tem feito ao longo dos últimos trimestres. Então, alocando 1,4, 1,5 bilhões de dólares para as recompras. Até mesmo com essas mudanças em interesse de capital, vocês acham que vocês vão continuar com o mesmo processo? Vocês vão continuar pagando a quantia mínima de dividendos e vão continuar com esse sistema de recompras agressivas? Essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, primeiramente, gostaríamos de fornecer mais clareza em relação a onde vai ficar o dinheiro. Então, baseado no que a BVM possa gerar de forma contínua, mas o seu balanço financeiro, nós chegamos à conclusão que 1 bilhão seria suficiente para financiar o negócio ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, baseado nesse plano. Então, o resto vai voltar para a empresa mãe, então vai voltar ao nosso, basicamente, ao nosso fundo de capitais, e vamos alocar a nosso marco, como todos nós conhecemos muito bem. Então, em relação à segunda pergunta, estou muito contente com a forma que nós estivemos alocando capital ao longo dos últimos anos. Nós estamos trazendo valor significativo para os nossos acionistas, seja através de dividendos, pagamentos de dividendos ou essa recompra de ações de uma forma muito atrativa. Há uma conversa que nós temos continuamente com o nosso conselho de administração, e isso vai nos dar mais clareza de como podemos continuamos avançando. Mas vamos continuar com essa disciplina e continuar gerando valor a longo prazo para os nossos acionistas.
Nossa próxima pergunta vem da Vanessa Quiroga, Credit Suisse.
Obrigada e parabéns pela transação. Eu tenho algumas perguntas. Uma é em relação ao acordo com os parceiros. Então, há alguma opcionalidade para offtake para os parceiros como parte desse acordo? E eles terão direitos a receberem dividendos da Vale no futuro? E a segunda pergunta está relacionada com a segunda pergunta. Eu gostaria que vocês revisassem a proteção de governança corporativa para evitar qualquer mudança repentina na liderança da Vale. Obrigada. Bom, aqui é Gustavo. Em relação à primeira, então não há nenhum acordo especial em relação aos dividendos. Eu acho que o acordo é bastante proporcional à parcela de cada um dos parceiros. Então, há algumas discussões comerciais que nós tivemos e um acordo que nós estabelecemos com os parceiros, e tudo está baseado nas condições de mercado. E é basicamente isso. Então, algo muito atrativo do ponto de vista de governança para nós. E realmente abre novos mercados para a Vale também. Isso nos dá a oportunidade de realmente também comercializar os nossos produtos no Oriente Médio. Bom, em relação à segunda pergunta, em relação à governança corporativa, que é uma parte muito importante da pergunta, desde 2017, quando nós tivemos o novo mercado, nós começamos a melhorar a governança. Então, acho que a governança da Vale está muito apta para uma organização como a nossa. Então, nós estamos em boa forma, temos independência, temos representatividade. Então, acho que a governança corporativa realmente tem o tamanho certo para evitar qualquer problema que possa acontecer.
Nossa próxima pergunta é do Carlos de Alba, da Morgan Stanley.
Bom dia, muito obrigado. E parabéns por finalmente executar essa transação. Eu queria basicamente comentar e perguntar como que vocês veem o futuro para a BVM, dado que o que vocês alcançaram basicamente é o primeiro passo, ou os primeiros 2 passos o que vocês querem fazer com essa empresa no futuro. Vocês querem agora se concentrar em melhorar as operações e depois potencialmente fazer um IPO, ou ver que oportunidades existem para comprar ou realizar alguma fusão com alguma outra empresa e melhorar ainda mais a atratividade que vocês têm. Ou, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso, seria muito bom. Eu tenho outra pergunta, mas eu posso fazer essa pergunta depois. Obrigado, Carlos. Essa pergunta é muito importante. Primeiramente, como eu disse antes, é o caminho é execução, primeiramente. Por isso que os parceiros são muito importantes nesse sentido, porque eles não são investidores de curto prazo, né? nessa questão. Eles são investidores de longo prazo. Então, essa organização que foi projetada, já foi protegida, como mencionei, esse é o primeiro passo. Então, a aquisição de talentos, como o Jerome e o Mark, isso vai nos ajudar com a primeira barreira, que é a execução em relação aos ativos que nós temos no momento. Ainda temos lacunas que precisamos preencher, temos projetos que estamos na execução do ramp-up. Então, acho que esse é o desafio mais importante que nós temos que continuar fazendo à medida... Como nós estamos fazendo, a diferença que eu acredito nesse novo desenho, o arranjo é a velocidade. O segundo ponto é o crescimento. Com uma organização mais dedicada, acreditamos que os projetos, a atenção, o impulso, isso vai nos ajudar para acelerar esse crescimento. Quando essas duas coisas convergem, isso vai demorar um pouco, né? Isso vai demorar 2 ou 3 anos, mas aí nós vamos ver que tipo de demandas nós teremos, que tipo de oportunidades nós teremos. Eu não sei se Gustavo quer complementar, mas realmente a coisa importante é o caminho para a execução, para o crescimento, e as oportunidades vão surgir. Claro que a oportunidade de alocação de capital também. Sim, eu acho que você cobriu tudo isso muito bem. Eu acho que a mensagem chave para nós é opcionalidade. Eu acho que essa transação cria opções que, de outra forma, a Vale não teria para financiar as oportunidades que teremos no futuro. Então, estamos muito empolgados porque eu acho que, através dessas várias ações ao longo dos últimos meses, nós estamos realmente colocando a empresa no caminho do sucesso, de uma forma que não teríamos se não fizéssemos dessa forma. E acreditamos que isso vai realmente criar e gerar valor significativo para todos os nossos acionistas. Muito obrigado. E talvez a segunda pergunta, Gustavo, é se a Vale tem uma política de dividendos que esteja baseado na geração de EBITDA menos o CAPEX sustentado. Então, digamos que os preços de ferro estiverem sob pressão, então, se caírem, vocês terão espaço no capital para manter a integração? Vocês teriam um nível confortável para manter as operações dos ativos? Então, vocês têm um pouco de lugar, um pouco de folga ali, se o EBITDA cair um pouco, mas isso não será impactado pelo fluxo de caixa em relação à compensação paga em relação a Brumadinho e Mariana e a descaracterização. Então, será que o fluxo de caixa pode ser mais baixo do que foi determinado pela política de EBITDA e dos dividendos? Então, o que você acha que aconteceria nessa situação? O que a empresa faria nesse cenário? Obviamente, o balanço patrimonial é muito forte, você pode realmente sustentar, né, um fluxo de caixa mais baixo, mas provavelmente não por tanto tempo assim. Então, eu queria explorar isso, se há alguma possibilidade potencial de mudar a política de dividendos, ou talvez, né, eu estou enganado, e talvez o pagamento e as despesas em relação a Brumadinho já estão ajustados no EBITDA, não estão ajustados para propósitos de pagamento de dividendos. Isso é uma boa pergunta. Então, isso vai se reduzir ao longo do tempo e vai liberar fluxo de caixa. Então, no futuro, nós poderemos usar o nosso balanço patrimonial, e nós estamos fazendo isso, como vocês notaram, temos um balanço patrimonial muito forte, temos amortização de dívidas, e tudo tem funcionado muito bem ao longo dos anos, e nós vemos que nós estamos fazendo muita gestão de passivos ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, e também trabalhando com amortização, que nos dá espaço para continuar entregando a nossa política de dividendos. Então, isso é algo muito crítico para nós, e nós vamos continuar sendo muito disciplinados em termos de entregar a política que nós temos.
Nossa próxima pergunta é do Thiago Ofiego, Bradesco BBI.
Olá, bom dia a todos. Primeira pergunta, parabéns pelo negócio de metais básicos. Se eu puder voltar à pergunta do Carlos, que foi relação a quais serão os próximos passos. Eu vou ser um pouco mais específico na minha pergunta, que seria se vocês considerariam que o próximo passo seria uma venda para um acionista maior, um acionista estratégico, já que agora vocês têm essa valoração, vocês vão ir atrás de passos maiores para trazer parceiros maiores para o negócio de base metals, de metais básicos, ou um IPO é um cenário mais provável, ou vocês não estão pensando nesses dois cenários, vocês só estão pensando realmente no lado operacional. E a segunda pergunta para Medeiros. Medeiros, você poderia falar um pouco sobre a iniciativa principal que vocês estão enfocando no, na parte operacional. Quais são os upsides? Nós entendemos os gargalos em relação à produção, mas o seu ponto de vista, alguma outra alavanca principal que vocês estão trabalhando para melhorar a eficiência de produção e a eficiência operacional? Ok, Thiago, parabéns e obrigado pela pergunta tão específica. Sim, não há. O caminho agora é execução. O foco, à medida que nós realmente arrumamos cada parte desse quebra-cabeça, temos os parceiros, temos Jerome, temos a estrutura, temos a Destiny, temos toda a estrutura, e agora o foco importante é a execução. Mas, como o Gustavo mencionou, a quantidade de investimento que esse negócio vai precisar no futuro, a opcionalidade agora está nas nossas mãos. Então, um IPO pode ser uma possibilidade, uma fusão pode ser uma opção, mas isso não está na nosso plano no momento. Nós estamos focados na execução no momento. Espero que isso tenha ficado claro. Isso pode acontecer daqui a 2 ou 3 anos, podemos pensar sobre isso. Mas agora que nós fechamos esse acordo, vamos focar na aceleração desse, como posso dizer, de preencher as lacunas ou fechar as lacunas na execução e acelerar o crescimento, como eu disse antes. E depois, 2 ou 3 anos à frente, não sei, pode ser, como o Gustavo mencionou, as opcionalidades estarão nas nossas mãos, mas nós não pensamos nisso ainda. Eu espero que isso tenha sido uma resposta específica. Eu passo a palavra para Medeiros para que responda a segunda pergunta. Thiago, bom, então o ponto principal de trabalhar no lado operacional é basicamente a confiabilidade dos ativos em todos os sistemas. Então, esse é o ponto que nós acreditamos que será, que é onde há mais lugar para melhorias. E claramente, nós vimos alguns resultados no último trimestre, além da confiabilidade, há alguns pontos específicos que variam de sistema a sistema. E também na geografia, que eu acredito onde a maior oportunidade para upside é a S11D, para melhorias em termos de confiabilidade. E esse é o ponto principal.
Nossa próxima pergunta é do Amos, da Barclays.
Bom dia, senhores. Obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria de fazer uma pergunta sobre a separação da VBM. Vai funcionar de forma efetiva com um balanço separado? Isso vai influenciar a Vale para alcançar esse alvo, essa meta em relação a retorno de caixa? Por exemplo, se o fluxo de caixa da VBM for negativo, vocês vão separar isso da Vale? E como que vocês pensam sobre retorno para os investidores? Bom, aqui é Gustavo.
Vai ser tudo consolidado ainda, mas certamente conseguirão se financiar com caixa gerado, né, levantando capital. Então, por hora, a gente espera que comece assim, mas com o tempo, com a maturidade do negócio, isso mude. Agora, dada a dimensão da participação para a Vale, ainda vai ser consolidado e tratado dessa forma. Então, não há mudança nas políticas neste momento.
A nossa próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, do Banco JP Morgan.
Bom dia. A primeira pergunta eu só gostaria de confirmar. O caixa que fica no VBM de 1 bilhão, você mencionou que vocês acham que é isso que a empresa vai precisar para os próximos 2 ou 3 anos, 3 ou 4 anos. Você pode confirmar, Gustavo?
Sim, Rodolfo. A gente está ajustando a empresa de forma que não tenha a dívida. Tem um balance sheet conservador, a gente adicionou 1 bilhão de dólares de caixa e que gera um fluxo de caixa. Então, essa combinação vai ajudá-los a financiar o planejamento nos próximos 3 e 4 anos. A gente vai avaliar, novas oportunidades de investimento podem surgir, mas nesse momento é o que temos com base no plano. E os 2,4 virão no período.
Nossa próxima pergunta é do Rafael Barcelos, Banco Santander.
Bom dia, obrigado. A minha primeira pergunta é sobre metais básicos. Primeiramente, parabéns. Vocês mencionaram que essa divisão de metais básicos vai investir 25 a 30 bilhões de dólares em projetos estratégicos no futuro. Você poderia nos dizer como que vocês acreditam que esse financiamento desse plano de investimento vai acontecer? Como vocês estão pensando sobre a estratégia de alocação de capital para essa divisão? Se há algum risco que vocês possam mudar a política de dividendos para que a política de dividendos seja mais relacionada com a divisão de minério de ferro? E a segunda pergunta é sobre o negócio de minério de ferro. Então, a Vale finalmente recebeu a licença para operar na barragem do Torto, que obviamente vai melhorar a capacidade de produzir mais pellet feed. Então, a pergunta é, só para entender, o que nós podemos esperar em termos de ramp-up? Nós já vamos ver esses efeitos no terceiro trimestre ou no quarto trimestre, e além disso, eu lembro que o complexo de Brucutu antes produzia 30 milhões de toneladas antes da tragédia de Brumadinho, e agora está a 20 milhões de toneladas. Então, eu só queria entender se o complexo de Brucutu pode voltar a essa taxa de 30 milhões de toneladas no futuro a curto prazo. Obrigado.
Obrigado, Rafael. É o Gustavo. Bom, vai ter um ramp-up para a gente para chegar a 25, 30 bilhões de investimentos na próxima década. Eu acho que o negócio que estamos fazendo nos permite criar opções para a gente financiar esses crescimentos. Pode ser caixa gerado internamente, o nosso próprio balance sheet, balanço patrimonial, enfim, vai ser gradual para que a gente possa também chegar a mercados de capital. Estamos abrindo uma nova alternativa e iremos analisar no momento correto, em 3 anos, 4, se precisamos fazer um novo investimento, avaliando como está o mercado e o que é melhor para os acionistas. Tá? Sobre Torto, já está em operação. Com relação a benefício, é 50 milhões né, a mês, não em termos de volume, mas de qualidade. Então, já está em curso. Com relação a chegar a 29, que é o número que você citou, pode levar um tempo, alguns anos, porque ainda há trabalhos a serem feitos com relação ao descarte de estéreo, né? Está em licenciamento. Então, isso vai chegar, o quê? Tem 21 que nós produzimos e a gente vai começar a ver isso no VPL e a habilidade de fazer o ramp-up vai requerer licenciamento para descarte de estéreo, que é o que estamos fazendo, buscando agora.
Nossa próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, Banco JP Morgan.
Muito obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta para a gestão. Então, a pergunta é sobre a VBM, mais uma vez. Então, a ambição é enorme, certo? Em relação a triplicar cobre, dobrar o níquel, né? Então, minha pergunta é se vocês mapearam esse processo, isso vai acontecer em relação no cenário atual? Ou isso é uma meta para o futuro, para a empresa, e vocês vão avaliar os greenfields e M&As e fusões? Então, em relação a isso, se relaciona à minha primeira pergunta, porque eu achei que 1 bilhão é pouco em relação a essa ambição. Então, só queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, Rodolfo. Desculpa por ter te cortado. Bom, 1 bilhão é por conta do perfil de elevação lá da produção, do ramp-up. A gente vai, né, realizar essas oportunidades. E a questão da competitividade dos nossos negócios de metais para energia, para a transição energética, é o que chama atenção e a razão pela qual muitos querem fazer parte. Né? Metais básicos da Vale têm muitos recursos. 3 das jurisdições minerais mais relevantes: Brasil, com Carajás, e temos também Canadá, né? E também a Indonésia, os 3 principais. Ou seja, temos sim uma reserva tremenda. E o que a gente está tentando dizer é que há 2 elementos de valor a serem destravados. O primeiro é continuar com a estabilização da operação. E o Mark tem trabalhado com a Destiny nisso, e também um outro estágio, que é como antecipar o desenvolvimento dessas reservas, como trazer projetos de forma mais célere para o mercado, né, buscando destravar valor com, né, dígitos de 2, né, múltiplos, sei lá. A gente não precisa fazer M&A grande para chegar nisso. A gente consegue fazer com os recursos que nós já temos atualmente.
Nossa próxima pergunta é do Carlo Broda, RBC.
Ótimo, muito obrigado, senhores. Parabéns pela transação. Minha pergunta é sobre os ativos de níquel no Canadá. E, em geral, tanto Voices Bay e Sudbury, o desempenho foi abaixo do esperado esse ano. Eu sei que, pela visita no campo, esse vai ser um processo de vários anos. Mas como que vocês avaliam o que deu errado esse ano? E segundo ponto é como que a presença do Marco Tifani começa a afetar isso. O que o Marco está fazendo especificamente e qual é o seu papel? Obrigado.
Tá bom, Tyler. Acho que a Destiny pode abordar o primeiro ponto sobre metais básicos. Eu não concordo que não está indo como planejado. Está indo, por isso justamente que temos, né, essa questão lá para Long Harbor. Agora, Mark Cutifani já trabalhou conosco, né? Eu trabalhei com ele na INCO, à época, quando adquirimos a empresa. Mark está totalmente alinhado com a forma como entendemos que o problema precisa ser resolvido. Então, e ele tem já um histórico conosco. Nós estamos fazendo uma revisão de ativos com especialistas de ponta para ver o que nós podemos acelerar. Muita coisa já está em curso, né? Ele é presidente do conselho, está lá, eu estarei lá com o Pimenta. Então, é esse o nosso foco, né? E com isso vamos conseguir acelerar o processo. O Mark é o ativo correto, né? A pessoa certa, no momento correto, no lugar correto, com os parceiros corretos. E é isso que eu tenho falado. E eu vou passar para a Destiny para falar sobre metais básicos, porque a gente está, de fato, muito empolgado em como trabalhar no subterrâneo e extrair valor.
Obrigado, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Como você falou sobre o investimento que foi feito em Sudbury, o desafio é com relação ao desenvolvimento, e o desenvolvimento da equipe nesse ano já dobrou mais do que o ano passado. Está de acordo com o plano, mas como você falou, o desafio em Sudbury é com relação às atividades de manutenção, incluindo como algumas atividades específicas, por isso que você vê uma redução, como o Eduardo falou, as toneladas estão de acordo com o planejado e nós estamos felizes com a performance, com o desempenho com relação a Voices Bay. Voices Bay e a entidade inteira passará por transição pelos próximos 18 meses. Nós vamos diminuir a lavra céu aberto e vamos fazer um ramp-up da mineração da lavra subterrânea com relação à nossa programação. Nós vamos ter 2 meses de PMP. Então, essas duas transições com relação a toneladas e do PMP estão juntas para refletir o nosso resultado, mas está de acordo com o plano. E como o Eduardo falou, eu e o Mark já começou a trabalhar comigo, nós estamos fazendo algo que vai. É um plano de valor, e além do que o Mark tem com relação a expertise, nós também temos outros especialistas na indústria para nos ajudar na nossa revisão de ativos, para ver como nós podemos destravar esse potencial inteiro para voltar para os trilhos conforme nós precisamos. Nossa próxima pergunta é do Alex Hacking, da Citi.
Bom dia, obrigado. Duas perguntas. Primeiramente, vocês poderiam nos dar uma atualização sobre o que vocês esperam para o sistema tributário para a mineração no Brasil? E vocês podem falar um pouco mais sobre o papel da Engine Number One? Qual será o papel no metais básicos? Nos metais básicos, o fundo realmente é bastante ativo nos seus investimentos. Obrigado.
Obrigado, Alex. Sobre a questão fiscal, estamos seguindo toda a discussão que está ocorrendo no Brasil, e é sempre importante lembrar que o nosso setor já é altamente tributado, se comparado com outros, ao observar todo o arcabouço fiscal. Então, estamos seguindo na direção que achamos ser necessária. Todos estão monitorando todos os impactos da reforma e continuaremos a segui-la de perto. Com relação à Engine One, nós já falamos com o Chris James e toda a equipe sobre essa oportunidade. Temos mantido contato, estamos alinhados com relação aos valores, especialmente no longo prazo. E a equipe dele e ele estão empolgados em se juntarem a nós. Nós também estamos empolgados do nosso lado, porque achamos que será estratégico para alavancar valor no longo prazo. Então, estamos alinhados no longo prazo e ansiosos por trabalharmos juntos.
Encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. O senhor Eduardo Bartolomeu fará as considerações finais.
Muito obrigado. Bom, eu vou fazer das palavras do Gustavo as minhas nesse resumo. Estamos muito confiantes, né? Estamos em meados do ano com um desempenho operacional muito sólido em todos os ativos. Os metais de transição energética, como falamos, têm uma oportunidade muito grande à frente, né? O quebra-cabeças está montados, temos essa trilha de crescimento, estamos empolgados com esses minerais de transição energética, vai ser uma referência para a gente e começamos já anteriormente. Temos a obrigação para com a sociedade em ser uma referência. O GISTM vai nos ajudar também, né, a nos proteger e proteger a sociedade. E por último, não há dúvida sobre a disciplina de capital que temos. Tudo o que fazemos visa criar valor para os acionistas e para todas as partes interessadas, sociedade, colaboradores e todos, né? E que foram os responsáveis por propiciar essa transição. E vocês viram o tanto de valor que tem, né? E vale, a Vale vai buscá-los. Estamos numa maratona e estamos no quilômetro 25 por hora. Mas chegaremos lá e aqueles a bordo irão ter os seus benefícios. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima call.
A call da Vale está concluída. Agradeço pela participação. Vocês podem agora sair.